Delay.
Hey yo, hey yo,
Delay.
Delay. Hey yo, Delay.
Delay.
Hey yo,
Delay.
Foda-se, sério.
Já não tem pneu, gajo.
Agora vais a 50. Vais pela Nacional para o Porto. Vais pela Nacional, bem. O gajo fez Porto-Lisboa, a hora e meia.
Que é? 54 minutos, tipo?
Bro! Vim 100 e 200, boy. 100 e 200. What?
Olha, e... precisava de uma água.
Precisava de uma água?
Produção, águas.
Onde é que estão? Produção, produção. Temos alguém da produção aí?
Alguém, alguém que possa buscar uma água?
Epá, alguém safa uma água aqui ao nosso
Iro
nosso
Boy
Evoluto. Iro, vais lá? Yeah.
Sim.
Precisas de dinheiro, Iro? Tens? Ok.
Dizes que é para mim.
Ele pensar melhor.
Se calhar o Guito até dá
jeito. Fixe, mano. Eu nunca estive assim em frente a uma plateia. Estou mega, tipo...
Bro, e não sei isso. Tipo, a plateia. Tu achas que a plateia está em frente a ti? A plateia que está em frente... Já viste bem isto? Olha aí, tipo.
Não, não tem swag.
Olha aí um bloco, isso, olha um bloco de poluição a passar. Olha um bloco de poluição a passar. Tchiii. Mais do que 20 mil carros.
Putz, isto é grande a vista aqui.
Foda-se.
Estou maravilhoso.
Gostas?
Eu adoro. Tô...
Estás bem almada?
Eu moro aqui. Yeah.
Já estava a pensar se vocês.
Ele tem um quartinho ali dentro.
Aqui.
Não está ali.
Há aqui uma escada. Vocês não
ele mora ali. Ele mora ali.
Ok.
Eu tenho um quarto aqui de vez em
quando. Olha, e o mercado imobiliário aqui está fixe para investir?
Está do caralho. Está do caralho. Está cada vez, tipo, parando. Pior. Pior.
Se queres comprar uma garagem, já.
Pá, eu estive a ver ali a horta comunitária.
Uma subcave, bro. Uma subcave.
Subcave.
Ok. É assim, já temos aqui quórum.
Falta aí água.
Falta água, mas eu posso beber água durante o programa.
Falta. Eu quero que ponhas a gravar antes de dizer aqui umas coisas. É só isso.
Já está a gravar.
Já está?
Não vais. Nós é muito rápido.
Ah.
E isto vai sair tudo.
Está lá o início primeiro, que senão depois isto fica na, isto não fica no programa.
Okay, okay.
Eu preciso mesmo dizer isto depois.
Precisamos da claquete.
Yeah.
Ok, pessoal.
Olá
a todos. Sejam bem-vindos ao Tape Delay. Yeah. Sejam bem-vindos ao Tape Delay de Abril, que é o nosso mês favorito.
Mês dos meus anos.
É o mês dos teus anos.
Quando é que faz anos?
Dia 14.
Dia 14,
está quase.
Era se...
Olha, vocês ouvem bem?
Estão a ouvir bem?
Yeah,
ok, se vocês tiverem... É assim, nós vamos perguntando se vocês tiverem perguntas para fazer aqui o Evolute.
Estou maravilhado.
Eu levanto-me, eu levanto-me e tenho cabo suficiente para levar aí o microfone ao pé de vocês. Para ficar gravado. Ok, estamos a fazer o nosso tape delay pela segunda vez. Segunda? Terceira vez.
Eu estava a pensar nisso há bocado, eu acho
comigo?
Que é a segunda.
Não, já fizemos aqui. Três vezes aqui no ponto.
Como
mas
assim?
É a segunda vez no Matéria-Prima. Porque fizemos o Crate e o Dani.
Yeah.
Tu não te lembras porque.
Eu não me
lembro. Pois, porque é que será Jesus? Porque é que será que não te lembras Jesus?
Espera aí, a gente fez o Crate Digs aqui.
Oh, yeah.
Eu não me
mas não foi no Matéria-Prima. Mas pronto, Tape Delay de Abril, em direto do Matéria-Prima.
Como é que ele está? Ele não está aqui, pois não.
Ele já é a casa.
Ele foi a casa.
Em direto do Matéria-Prima, em direto do ponto de encontro aqui na nossa incrível cidade de Almada, o sítio que se calhar tem a melhor vista de Almada.
Facts.
Portanto, sejam muito bem-vindos. O nosso convidado de hoje é um recorrente. A primeira vez vem em representação da Mobbeat.
Exato.
Portanto, pessoal, façam um barulho para o Mobbeat, que é para ficar registado. Muito bem. Sentem-se em lugares.
Não sejam tímidos.
Não sejam tímidos. Sentem-se à vontade.
Tímidos. Como é que é, Mr. J? São horas de chegar?
Mr. J mais outra, olha, águas.
É pá,
águas. Isto porque o Evolute não bebe álcool e então
exatamente.
Nós...
Exatamente, zero álcool.
Zero álcool.
Yeah.
Keep it clean. Para mim não é preciso, bota.
Deixa aqui.
Mas obrigado, mas obrigado. Ok, como eu vos estava a dizer, temos o nosso convidado de hoje, é o Evolute.
Segunda vez.
Resta-me também apresentar a mim, sou o Dark Sun, tenho Jesus escrito comigo, como de costume.
A lenda da Almada.
Olá, Eva.
Estamos aqui em diferido... Porque isto vai ser apresentado daqui a duas semanas na
Soru, estás atrasado. Vais levar a falta.
Exatamente. Vai ser apresentado diretamente na Rádio Ofélia, como de costume, e depois no Spotify, Portanto, quem quiser ouvir no Spotify, é só escrever Tape Delay e eventualmente vão lá dar. E vão lá dar, eventualmente, também ao programa do Evolut.
E com legendas, atenção.
Ouvi dizer que temos legendas agora. God damn.
Como é que isto é tecnologias, mano?
As legendas devem ser nojentas. A gente só diz merda.
Eu verifiquei e até não fiz. Estava tipo
sério?
Clean.
Ok, bro.
Como assim há legendas?
Há legendas no Spotify do vosso podcast. Não sei como é que fizeram isso, mas também quero para a moda.
Houve, nem nós sabemos. aconteceu. Ok. Estamos aqui muito fresquinhos ainda, cheios de adrenalina da nossa MS Beat Battle número 2.
Estou a tremer.
Esta, pá, foi ótimo, foi, pá, uma grande tarde, muito bem passada. De ressalvar continuamente a capacidade não só, pá, musical e técnica das pessoas, mas especialmente a capacidade de união e de, pá, de sentir que o pessoal está ali todo e está mais importante, é mais importante se conhecerem, quem não se conhece ainda pessoalmente, ou então voltar a ver pessoal que se fala na internet e conseguimos estar presentes e ter aquele momento quase de união romântica, estás a ver? Podemos estar todos juntos de volta da cena dos beats, que é o que nós eventualmente gostamos de fazer. E então isso foi muito importante também. Ressalvar também que esta foi a primeira edição com o apoio da Mobbeat, ok? Que foi dito ali, mas agora fica registado aqui para a posteridade. Essa ação também da Mobbeat permitiu não só o apoio logístico, mas também o apoio quase moral de vocês são, se calhar, a maior comunidade de beatmakers na Tuga. Não é se calhar, são mesmo. Yeah. Okay?
Não é uma cena que a gente queira ter uma bandeira do género tipo, somos a maior, porque acho que isso não interessa muito, sim. Mas de facto, sim, não há...
Epá, sim, são uma comunidade, e nós estávamos a falar disto ontem, uma comunidade onde o positivismo e aquela cena, quando eu estou a dizer positivismo, não é aquele positivismo barato de tá tudo, vai tudo ficar bem, mas é uma cena, por exemplo, pá, eu já fui convidado dos vossos Sample Challenges, já assisti a vocês discutirem os beats e a maneira que as pessoas, aquela ideia mesmo de quererem aprender, quererem melhorar, receberem críticas, que é cada vez uma cena mais difícil, o pessoal não está tão preparado assim, se calhar, para receber uma crítica. E críticas sempre construtivas, nunca é, não há uma cena de favoritos, é uma cena mesmo muito positiva. Mas, fora da Mobbeat, nós eventualmente lá chegaremos na conversa, é falar também sobre ti, porque tu já estiveste no Tape Delay a falar sobre a Mobbeat.
Exato.
Ok, way back, primeira temporada, acho eu.
Eram uns 13 produtores na altura.
Vocês Mobbeat. São quantos agora?
Somos 175, acho eu. 175. Yeah, crazy.
Portanto, quando nós dizemos que Portugal não está a produzir bebés, ok, este gajo tem o segredo da multiplicação, literalmente. Portanto, está tudo ready. Yeah. Mas ok, e vamos falar um bocadinho sobre ti. Como é que começa, tipo, a viagem na música? De onde é que essa cena começa? Tu és original do Norte, mas do Porto?
Sou de Felgueiras.
Felgueiras, ok. Felgueiras, step up.
Terra de Saco Azul e daí da
Saco Azul.
Opa, é o que é, tipo, vou estar a esconder.
É
tipo,
incrível, Opa, não, os outros
direitos
são...
It is,
os outros direitos são a capital do
bandeira.
Móvel.
Isso é uma boa bandeira.
É uma boa bandeira, oh, acho é uma grande bandeira. Grande estandarte, fogo.
Mas, ou seja, Felgueiras...
Golpes é cena... connosco.
Como é que a cena começa para ti?
Pá, começa de uma forma muito... começa de uma forma muito espontânea. Aliás, quando eu comecei a fazer, tipo... Eu comecei no graffiti, é uma dica importante, comecei no graffiti. Passei um bocadito aí pela dança, assim, uma dica mesmo bem rápida, tipo uns meses, nem conto isso até. Mas
existem vídeos?
Não. Só cenas de escola e dicas assim, cenas de escola.
Existe nenhum, porra.
Fiz bué, tipo uma cena que ninguém sabe e também, pronto, estamos aqui a falar sobre mim, acho que é fixe isto.
Ninguém vai ouvir isto, atenção.
Também fiz bué, tipo... Comecei também como MC nos inícios.
Há vídeos? E,
mais outra mitologia.
Há vídeos disso? Há vídeos?
Não.
Como assim, bro?
Era no tempo de escola, estás a ver? Nem havia telemóveis, nem nada disso. Já
foi tua sorte.
Já sou um bocado de cota, e no sentido, tipo, éramos daquela dica de escrever dicas nas aulas para depois ir para os intervalos, tipo, mandar freestyles uns com os outros e, tipo, cenas assim. Mas na minha zona nunca houve muito rap.
Mas ou seja, estás-me a dizer, e isso é interessante, que é... Tu começas no grafite, tens a cena da dança, tens a cena da MCing, ou seja, estavas a quase, ok, estou a fazer o bingo das vertentes da cultura.
Isso foi porque, tipo, eu tinha um pessoal na minha turma que era imigrante, e então eles traziam-me essas dicas, tipo, para eu discutir. Tipo, para eles era bem natural falar de rap e, tipo, ver vídeos de danças e o caralho.
Vinham de onde?
A de França. Yeah.
França, né?
Yeah, yeah. E então, tipo, para mim aquilo era tudo novidade e eu queria saber tudo, queria aprender tudo, queria tentar tudo. E então, tipo, tentei até descobrir o que é que eu gostava mesmo de fazer. Yeah. E sim, pronto, foi fazer beats na altura.
E como é que acontece isso?
Pá, começa numa festa de anos de um rapaz lá. Porque nós, na altura, nós já éramos, tipo, três pessoas a fazer beats ou a rimar em Felgueiras. Tipo, éramos três pessoas. O primeiro ensinou o segundo ensinou-me a mim.
Ok.
Estás a ver? Era uma dica mesmo, tipo... De uma forma, tipo, o primeiro ensinou o segundo e deixou de fazer música, o segundo ensinou-me a mim e deixou de fazer música. Estás a ver? Até uma altura que era tipo só eu. Estás a ver? Basicamente.
Tinhas que ensinar depois mais
depois
uns quantos.
Depois tinha que ensinar.
Jedi Academy, estás a ver?
Foi tipo assim, era bem escasso. Então, a minha solução era, tipo, juntar dinheiro e ir para o Porto. Tipo, tentar... Eu fazia uma dica bem estúpida, que era ir para o Porto, sem saber se ia haver festas ou não, andar pela rua da cidade... E tentar encontrar, tipo, rappers ou gajos conhecidos. Era a
tipo,
minha dica,
randomly tipo, nas
tipo,
streets.
Vou e, tipo, vamos
tive
ver.
Tive sorte.
Isso resultou?
Boa curioso, a primeira pessoa que eu conheci, assim, no Porto, assim, mais coisa, foi a Spit, que tinha um grupo de rap
shout
do Porto.
Shout out
a
Spit.
Grande abraço.
E depois conheci o Wrong, que é um producer também mega fat. Pá, e a partir daí, tipo, conheci uma malta também do Porto, assim, de Valongo... Assim,
mas espera,
igual, malta que também ia como eu, estás a ver, Porto.
Estou a ficar mesmo curioso. Então era do género. Isto é mais ou menos em que altura? Dá-me só assim que é para poder, tipo...
2004, eu...
okay,
2005,
então, espera, 2006, tu ias para o Porto e dizer, ok, chabalou. Quem tiver de calças largas, eu vou abordar.
Vou abordar.
Estás de chapéu?
Ouvi os meus beats.
Eu não tinha beats na altura. Era, tipo, ainda estava na cena do rap e lembro-me, tipo... Depois, volta e meia, tu começavas a perceber, tipo, olha, à sexta-feira à noite há festas, tipo, no Plano B, ou há, tipo, estás a ver, então tu começavas a ir para lá, para aquelas zonas, e depois, entretanto...
Dá-me aí um bocado, pá, perdoa-me a ignorância, distância Felgueiras-Porto.
E há uma boa hora de comboio.
Ok.
Pronto, e é isso, começas a conhecer quais são as festas, quais são os artistas que fazem festas, quais são as dicas, e começas a perceber, tipo, a certa altura depois conheci o Sida, que é agora o João Pequeno, também foi uma pessoa que... Tipo, não me acolheu, mas tipo, viu-me lá numa festa, tipo, ei, faz freestyle, manda aí um freestyle. E eu, tipo, ei, vou mandar um freestyle para o Sida, tipo, what the fuck? Tipo, ele era tipo God, estás a ver na altura lá no Porto. E pronto, e é isso, começas a conhecer uma pessoa aqui, uma pessoa ali, depois fazes um.
Tens tu os connects. Ok. E depois...
Até porque, por exemplo, nós participámos, eu e o meu colega, que depois entretanto desistiu, participámos numa dica que era Poesia Invicta, era uma compilação só de rappers e de produtores do Porto, e nós os dois lá de Felgueiras. Tipo, bem metidos, como se fôssemos do Porto,
não,
porque nós estávamos
sempre
lá.
Como estavam sempre lá, tipo, passa a ser, não é?
Yeah.
E me diz uma coisa, a cena da produção, quando é que aparece? Pá, tu ainda estás a rimar, estás freestyles, etc.
A cena da produção apareceu numa festa de anos de alguém, já não me lembro, que alguém tinha lá o FL Studio aberto.
Okay.
E eu, o FL Studio, o que é isto? Estás a ver? E eles, olha, mexe para aí, tipo, diverte. E tipo, aquela festa de anos, eu lembro-me que tipo, não convivi com ninguém.
Cagaste para o pessoal todo.
Yeah, era FL.
E a única coisa foi FL, tipo, o resto do dia. Né?
E depois era tipo, bro, quando é que posso ir à tua casa outra vez, tipo, experimentar o FL? Porque não tinha computador, não tinha nada. Né? A minha mãe até dizia, tipo, de certeza que é um amigo. Se que tivesse uma namorada, tu podes me dizer, tipo. E eu não, tipo, Só ia para a casa do meu colega fazer beats, tipo, era a dica. Ele tinha computador, tinha o FL.
Então é sempre esse
os fins de semana, mas fins de semana, durante muito tempo, era isso. Olha, posso ir à casa do Joel, que era o lógico, que é já não rima. E é isso. Os meus fins de semana era isso, basicamente, aprender beats no FL.
Ok, e depois, eventualmente, quando é que surge o computador e faz a primeira instalação do FL?
Houve uma altura que as escolas tinham uma dica que era o programa do E-Escolas, que eles davam uns portáteis, não sei se vocês lembram dessa dica.
Deram-te o Magalhães e tu instalaste o FL do Magalhães.
Era
incrível essa
Magalhães. Mas não, tipo, eu lembro-me que o meu critério foi, eu quero que dava para escolheres um computador. E eu disse, a mim só me interessa um computador que dê para fazer beats. E então fui ver specs, tipo, e escolhi um portátil Zeco qualquer e FL Studio lá para
cima. E depois FL Studio e, tipo, não paraste mais.
Opá, acho que não. Nunca fui muito... O problema, eu acho que, tipo... E é uma grande diferença que eu vejo do pessoal hoje em dia. O pessoal hoje em dia começa a fazer beats e já sabe o que é fazer beats, o mercado de fazer beats, a indústria de fazer beats, já conhece isso tudo. Nós, na altura, era tipo, vamos fazer beats, Sim. Mas tipo, nem acabavas os beats ou estavas lá e tipo, não tinhas aquela visão tipo, vou fazer beats para uma beat tape ou vou fazer beats para vender ou para rimar. Ou, tipo, ou nós queríamos era fazer beats, estás a ver? Tipo, portanto, o nosso processo de evolução foi muito lento nesse aspecto, de perceber o que é a indústria, de perceber como é que, tipo, onde é que tu podes tocar os teus beats ou quem é que tu podes mostrar, estás a ver? Nós estávamos mesmo, era só tipo,
só queria estar a curtir, queria estar a fazer.
Fazer beats, já.
Que é a cena até mais positiva de tudo, não é? Em vez de ser aquela coisa de dizeres quase como uma escolha de carreira, quase uma cena profissionalizante, de ok, eu agora vou fazer beats porque eu depois vou pôr isto no BeatStars, ou então vou fazer beats porque quero fazer beat tapes e quero entrar na playlist do Spotify, da Lo-Fi, qualquer cena.
Não havia nada disso,
Não havia nada disso, era simplesmente fazer.
Nem havia essas plataformas, acho eu. Ou se havia, tipo, eu cresci assim, tipo, não tinha grandes possibilidades na altura, estás a ver? Então, nunca tive internet até tipo aos 15 ou tipo 16 ou 17 anos, estás a ver? Portanto, era sempre, eu ia, tipo, tenho uma história bué curiosa que é, eu tinha um amigo meu, nós morávamos, tipo, naquela altura morávamos no, morei um período de tempo bué de curto num bairro social de lá de Felgueiras, que é o bairro João Paulo II. E eu tinha um amigo que também curtia rap, mas ele não fazia nada, só gostava, estás a ver? E naquela altura não havia net, não havia acesso à net, então nós tínhamos que ir à biblioteca municipal, sacar lá um computador para ouvir. E eu e ele, isto é bem curioso, tínhamos uma dica que era, nós queremos ouvir Mind the Gap. Nós sabíamos o nome Mind the Gap, que era um nome de rap, mas não sabíamos escrever Mind the Gap.
Pois, então é, vamos.
Porque nunca tínhamos visto, tipo, um CD, ouvimos, tipo, e Mind the Gap é que é fixe. Estás a ver? Alguém mostrou Mind the Gap numa dica qualquer, num rádio.
Junto, não é?
Tipo, estás a imaginar, eu na altura sabia pouco inglês também, era tipo Mind the Gap, estás a ver, tipo mesmo, não sabia que era Mind the Gap até, estás a ver, estava mesmo tipo, e nós a tentar, Mind the Gap, Rap Tuga, Mind the Gap, estás a ver, tipo a tentar até que descobrimos,
alternativas,
e aí abriu-se o mundo todo, tipo de Hip Hop Tuga para mim, estás a ver, na altura foi bem fixe,
Ok, e então, começa a fazer beats, vais construindo essa cena, gostas de fazer beats.
Depois passei aí um bocado, até um bocadinho afastado dos beats. Eu, quando acabei a universidade, acho eu, depois fui para a Suíça.
Mas foste logo, tipo, pós-faculdade? Foste com os teus pais? Foste sozinho?
Não, fui pós-universidade. Eu fiz a universidade de design. E na altura o mercado estava bem saturado.
Tipo, isso é mesmo. Mais um designer que fazer beats.
Mais uma. É assim, eu vou começar a
clássico,
fazer. Bro, é o bingo.
Charota Maria.
Vou arranjar uma secção especial na caderneta só para o paquete design.
Tipo, vamos fazer o bingo, que é profissões do pessoal que faz beats. Vamos ter que encher aquela merda.
Designers já estão lá em cima.
Designers é tipo, bro, ok. Temos 50.
Tem tempo temos livre, 50. Mano. O que é que se passa?
Oh, man. Tipo,
faça um boneco.
Illustrator, Photoshop. Bro, deixa-me só abrir o FL. Está aqui ao lado.
Está tudo no computador, dá para esconder bem.
Ok, e então vais para a Suíça e a vida muda.
Aliás, é verdade, pá, pronto, saltei aqui um bocadinho na timeline, porque entretanto depois comecei a tentar formar o meu nome mais na cena de beatmaking, comecei a levar as cenas mais a sério. Por volta de 2012 aconteceu uma dica que mudou um bocadinho a minha vida, que foi a Urban Beat Battle, uma cena organizada pelo Físico, pelo Reis e por mais alguém, estava a falhar agora, e o DJ Player.
O player não sei se ele está aí.
Shoutout DJ Player.
Não.
E foi aí que eu tive o primeiro contacto com tipo cena de série de beats, estás a ver? Sim. Beat Battle, fazer beats para Battle, conhecer pessoal de todo o país, estás a ver? Porque aquela foi no Porto, foi no Art Club.
E tu sentiste, por exemplo, o facto de estares lá, essa. Conheceres o pessoal mudou? Mudou um bocado a tua perspectiva de algumas coisas?
Sim, sem dúvida. Porque até aquela altura eu era bué fechado, tipo no meu quarto, na minha cena. Eu lembro-me que foi bem curioso que eu fui, nesse verão, antes de ter ido para a Suíça de vez, eu fui um verão trabalhar lá e juntei para a Daguita e a minha dica foi logo...
Rebentaste
aí. Comprei logo uma MPC.
Claro.
Nem quis saber.
Rebentar a Guita toda em material.
Eu fui à loja e eu disse assim, meio tipo, meio arrogante, estás a ver? Hoje em dia eu não fazia isto, mas é tipo, olha... Qual é que é a melhor MPC que você tem aqui? E ele disse, olha, temos esta aqui a 5 mil e não sei o quê. E ele para aquilo, já, tem swag, vou levar.
Vais ter uma 5 mil.
Eu levei a 5 mil,
Adoro.
E depois, pá, é assim...
Porquê que eu não comprei uma 2.500?
Cenas de puto, estás a ver? Se vocês não faziam nada disto, mas pronto. Acho piada a história, porque... Vim-me pela primeira vez com alguma...
Com guita no bolso. Com guita no bolso e tu sabias onde é que querias pôr a guita.
E depois a cena foi, a MPC 5000 é pesadíssima, é um monstro.
Para tu levares aquilo contigo para
e
a Suíça?
E eu fui, eu comprei-a na Suíça.
Ah,
e depois vim com ela para Portugal. E a cena foi, logo a seguir foi a Urban Beat Battle. E eu fui para a categoria Live Act, que é tipo uma categoria de tocar...
Levaste a 5 mil às costas.
Estás a imaginar eu com um saco do ginásio, 10 quilos, acho que é ao fim do dia, tipo... Foi nesse dia que eu, eu tive MPC, pá, um ano e pico. E eu nesse dia disse assim, não quero mais MPCs na minha vida porque, tipo, bué da pesada. O tipo, que é que o pessoal, tipo... Não,
pá, tu foste arranjar, tipo, o tiranossauro das MPCs, estás a perceber, tipo... Pá. O hipopótamo das MPCs.
Shoutout à Caio, mas a MPC 5000 é muito mau resultado ali do trabalho deles. Pá, a MPC não vale
não é, é porque é bué da grande. É um bocado a cena da X.
Eles tentaram também fazer aquela dica, tipo, para o pessoal agora que faz aí produção, tem que ser um bocadinho mais geek, mas tipo, eles tentaram introduzir a cena do sintetizador integrado e tentares fazer baselines.
Yeah,
e
foi um
aquilo aumentou o tamanho da MPC, a maquinaria ficou pesada. Sim. Portanto, yeah, não ajudou.
Aí, se calhar, a melhor solução, sem dúvida, era a 2500.
E hoje em dia, tipo, fora a One e a Live,
não,
tipo,
é o problema da MPC. X. A X é um MPC fixe,
parece uma
para o pessoal e dos beats. Primeiro é feia de cacete. Mano. O pessoal que me perdoa, o pessoal que tem a X, mas admita, a MPC é feia de cacete. Bro.
É bem grande,
é mesmo feia, bro. E depois a cena, qual é que é? É grande. É isto.
Yeah. Das MPCs,
é gigantesco.
Yeah, das MPCs,
é altamente, atenção. Yeah. Tens os atalhos todos e isso, mas é uma coisa.
E o ecrã é altamente.
Opa, se tu tens aquilo é para estar sossegado num sítio.
Yeah.
Tu metes aquilo numa mesa e fica lá.
Mas, por exemplo, para mim, a Renaissance, muito mais bonita. Muito melhor conseguida. Tenho pena de não ter sido uma MPC que eles tivessem investido para standalone.
Sim, porque era basicamente, isto era a altura da machine.
Yeah,
foi, eles estavam a tentar cavalgar porque a Native deu-lhes a revienga.
Aliás, eu troquei a MPC por MK2 da Machine, na altura. Claro. Porque imagina, 15 quilos às costas, trocas por uma coisinha assim pequenina, não é? Tipo, a minha vida mudou completamente.
Mas volta-me só um bocadinho atrás para a Urban Beat Battle. Ou seja, tu conheceres pessoal, como é que sentes que essa cena alterou um bocado a mecânica?
Alterou bué, porque é isso, eu era bué reservado, bué de coisa, né? E tu chegas tipo a um evento desse e tipo, por exemplo, uma das pessoas com quem eu batalhei na altura foi com o Randy Won.
Uhum.
Mega pesado já na altura, um produtor já com uma vasta carreira. E ele veio logo, tipo, na tromba, nem passei à segunda fase porque ele era bué da bom, estás a ver? MPC 2000 XL, aquele é um clássico.
Yeah.
E essa, tipo, a cena foi que eu cheguei lá do género, eu sou bué da bom, tenho tipo de coisa, mas cheguei lá e não era nada.
Levaste o pirezinho de humildade, não é?
Levei uma chapadinha mesmo e fui para casa logo a carregar a MPC e que me piorou a situação. Foi tipo, quer dizer, perdi, primeira ronda, ainda tenho que trazer 10, esta.
10 quilos nas costas, está com o peso da derrota.
Aquela ida para casa.
Aquela ida quilos.
Aquela ida para casa foi muito dolorosa.
Mas e como é que sentiste o pessoal lá? Tipo,
foi fixe, foi isso. A cena
de género. As pessoas. Yeah.
Até é uma das grandes inspirações da Mobbit, é isto. É tipo, eu cheguei lá, ninguém se conhecia e toda a gente era tipo, bro, como é que é? Não sei o quê, já ouvi falar de ti, não sei o quê. E o pessoal
quase
era todo.
Uma humildade latente no pessoal todo. Estavam simplesmente contentes de estar à volta do pessoal dos beats também,
né? Eu nunca tinha estado num ambiente daqueles, eles nunca tinham estado num ambiente daqueles. Tipo, foi dos melhores dias da minha vida até à altura. Portanto, já está aí, player, estás aí, está aí.
Está aí o player.
Urban Beat Battle.
Oi, peraí.
O meu?
Oi, já está?
É assim.
O mic de sempre, não é?
Não, mas é a cena, tipo, imagina, os mics são diferentes, os cabos são diferentes e é o mesmo problema da Ofélia, estás a perceber?
Não, se isto não fosse assim, não tinha piada.
Bode.
Se tudo bem, não estava cá a fazer nada.
Ok, e então, fast forward, e pegando nesse exemplo que estavas a dizer que também foi uma inspiração para o Mobbit.
Foi sim, senhor.
Entramos na saga da Mobbit. É uma saga.
Yeah.
Ok.
Story of my life.
Para o pessoal que está aí, há muito pessoal da Mobbit também que está aí.
Yeah, eu tenho uma pergunta. Quantas pessoas é que se inscreveram na Battle?
Eu não tenho esse... Desta daqui?
Na primeira ronda?
Não tenho um número assim em mente, mas foram para aí.
Quantas
50.
É que eram da Mobbit?
Eu posso dizer que era tipo 90%.
Boas.
Quem é que aqui é da Mobbit? Levanta o braço. Tipo escola.
Sim, senhor. Então,
pá, deixa-me só fazer uma pergunta já agora. Quando vocês dizem que são do Mobbit, tipo, qual é o sentimento que vos dá? Tipo, é uma dica que vos... Tipo,
curtia saber isso.
Eu não quero, atenção, eu não estou a fazer esta pergunta, eu quero duas ou três respostas. Eu não estou a fazer esta pergunta, eu não quero receber props. Tipo, não, não é isso. Eu quero perceber o que é que a Mobbeat até, tipo, yeah.
Ok, pessoal da Mobbeat, o que é que é responder?
Tenho curiosidade.
Pá, para mim, digo mesmo que é saber que tem um grupo em que estamos todos pela música, estamos todos aqui, tipo, conseguem encontrar like-minded persons e, acima de tudo, pá, ver o trabalho de toda a gente, ver como é que as pessoas evoluem e, para mim, ser mob é saber que estou numa comunidade que me vai fazer evoluir cada vez mais, vai me fazer puxar por mim e, pá, quando eu digo mob beat e falo da mob beat, é mesmo para o pessoal saber que quem disser que é mob beat, com a certeza está, tipo, num caminho como todos nós estamos, que é estamos constantemente a evoluir com os sample challenges, com os pequenos placements que fazemos, mesmo com estes convívios, tipo fazer os contactos. E pá, puxa, só estar dentro da comunidade puxa para um gajo, tipo, tentar puxar o pessoal, vamos fazer um evento Mob Beat, vamos fazer um evento, fazer um showcase, vamos fazer uns concertos. É pá, tenho uma pessoa que tem um concerto e precisa mais de uma pessoa, vou chamar uma pessoa Mob Beat. Pá, isto tudo é mesmo família, como nós dizemos sempre.
É, yeah, palmas aí.
Yes. Quando eu digo que sou da Mobbeat, tipo, é grande orgulho mesmo. Tipo, eu quando cheguei à Mobbeat, eu não sabia muito bem para aquilo que eu ia e fui mega bem recebido. E eu não sei muito, mas aquilo que eu sei, devo grande parte à Mobbeat. É tipo, mega orgulho mesmo fazer parte da família. Toda a gente me recebeu super bem. E a forma como, pá, pediste para eu não te dar props, mas é mega props, a forma como o Evolute fez as coisas desde o início, como as pessoas recebem, eu cheguei, receberam-me tão bem que as próximas pessoas que estão a chegar vão ser também recebidas dessa forma, da forma como ele recebeu desde o início todas as pessoas, e é incrível. Obrigado.
Yeah, tipo, pronto, não chores, meu, estás aí já, tipo, os olhinhos brilhantes e quês. Mas... podes chorar, hein? É. Aqui isto é uma sala segura. É. Ok, então, mas obrigado. Esta lógica...
Queres um lencinho?
Ah, não, o homem está emocionado. A cena é, ou seja, tu começas a desenvolver, e eu agora estou interessado, nós já falámos disto no Tape Delay, mas eu quero que me expliques mesmo aquela cena de início dos inícios dos inícios, que é... há aquela cena, obviamente, que vem da cena também do Cuts,
yeah.
Ok? A cena do Matt Cuts, shout-out do Matt Cuts, que nunca aparece, e eu quero deixar esta merda restada, que é para lhe dar mesmo aquela estiga, estás a ver? O Meliante está lá pelo Montijo.
Nunca aparece, mano.
Yeah, o Meliante está no Montijo, boy. Está na Tasca.
Está
na Tasca, bro. Mas pronto, queria só deixar aquele shout-out aqui ao Matt Cuts. Ok, isso acontece, mas mais do que isso, como é que foi esse desenvolver de uma comunidade, quando vieste ao Tape Delay, 13? Para uma centena. Como é que foi esse processo, como é que foi esse juntar o pessoal, mais uma vez, e as duas respostas que tivemos aqui estão muito alinhadas com o que eu estava a dizer ao início, esta ideia de pessoal bem recebido, obviamente... cria-se aquele ambiente de positivismo do género, vamos aprender mais, vamos crescer, vamos aprender uns com os outros.
Yeah. Pá, eu acho que o grande segredo da Mobbeat sempre foi, nunca houve um plano definido, no sentido, tipo, eu nunca acordei um dia e disse assim, ah, vou fazer uma dica, e nós vamos ganhar bué da producers, e nós vamos ter bué da people, e vamos fazer bué da cenas, e merch, sabe? Nunca foi essa dica, nunca quis... Tipo, nunca quis isso. Tipo, aliás, até porque nós tivemos aí uma fase da Mobbeat em que quase que acabámos, nos inícios mesmo. E tipo,
não,
mesmo,
mas isso é uma cena fixe para falar.
E tive mesmo para passar a Mobbeat até de... não é de gerência, mas tipo...
Desligares-te de...
Yeah. E no final foi perceber que, tipo, foi olhar para trás e perceber porque é que eu comecei aquilo. E eu percebi-me, tipo, yeah, se eu comecei por causa destas razões, não faz sentido eu nunca acabar a Mobbeat ou deixar de...
Yeah.
Mas é tipo, a cena é essa, é... A Mobbeat começou porque, de uma maneira ou de outra, eu na altura depois também estava emigrado à série, na Suíça, né? E então eu estava muito isolado. Tipo,
e continuas hoje.
Mas lá está, é a cena. Eu hoje não me sinto isolado.
Não isolado, mas continuas imigrado e imigrado na
Suíça. Sim, imigrado. Mas, não, mas é essa a grande diferença. Tipo, eu sentia muito sozinho. Tipo, pronto, não há que esconder isso. Tipo, um gajo imigra, tipo, não conhece ninguém, tu és sozinho. Então tu quase que procuras mesmo ter amigos. Estás a ver? É uma dica boa de fatela.
Bem, e é com grande pesar que vos informo que a nossa conversa com o Evoluto no ponto de encontro, na duração do evento da matéria-prima, foi interrompida brutamente porque a gravação não passa dali. Infelizmente, há aqui uma questão técnica da qual eu, Jesus Cristo, estou completamente alheio porque já revi tudo na minha cabeça, mas é isto. Deixo um grande abraço ao Evoluto. Lamento imenso que isto tenha acontecido porque, pronto, para quem sabe, ele não mora cá, como eu estava a dizer naquela parte, é imigrante, portanto não foi fácil tê-lo cá connosco. E deixo um pedido de desculpas também à malta da Mobit, que eu sei que houve muita gente que se calhar não pôde estar lá e gostavam de ter ouvido a conversa, mas lamento, malta, não há mesmo nada que eu consiga fazer para rever isto, porque o ficheiro não tem mesmo mais nada a partir dali, é só uma gravação de vazio. Um resto de boa noite a toda a gente, muito obrigado e muito boa noite a todos que estavam aí a ouvir e um grande beijinho.
Tape delay. Tape delay. Tape delay. Tape delay.